Começa agora Transparência e Ação. O deputado federal Zeca Dirceu informa os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.
É gratificante poder, nessa semana, novamente dividir com cada um de vocês o que tem acontecido em Brasília, as ações do governo federal, que tem relação direta com a nossa vida, com o seu dia a dia e com o estado do Paraná, as decisões tomadas pela Câmara dos Deputados, pelo Congresso Nacional e as minhas iniciativas procurando defender os interesses do nosso estado e do nosso país. Começa agora mais um programa Transparência em Ação.
Este é o seu deputado federal Zeca Dirceu e eu sou Nayara Storchio.
E eu sou Ana Cláudia Feltrin. Confira os destaques do Transparência em Ação desta semana.
Dilma tem 40% das intenções de voto e venceria no primeiro turno.
Brasil já cumpriu dois objetivos do milênio.
Desemprego volta a cair e fica em 4,9% em abril.
Zeca Dirceu defende a ampliação do campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
O Brasil já conseguiu cumprir integralmente dois dos oito objetivos do milênio das Nações Unidas com anos de antecedência. A meta de reduzir a mortalidade infantil em 2/3 em relação a 1990 até 2015 foi cumprida em 2011. E a meta de reduzir a fome e a miséria foi outro objetivo cumprido antes do prazo.
Que orgulho, né, Nayara? Os dados estão no Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que foram entregue à presidenta Dilma Rousseff durante cerimônia de lançamento da Política Nacional de Participação Social. Diante da evolução, o deputado Zeca comentou a importância das metas atingidas.
Mais uma vez, a ONU reconhece os êxitos das políticas públicas brasileiras. Se cada um dos ouvintes forem observar o Relatório Nacional de Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que é um desafio que a ONU lançou e propôs para que os países do mundo todo tivessem avanços de 1990 até 2015, vai ver que em algumas ações o Brasil já superou, já cumpriu a meta antes mesmo de 2015. Um dos exemplos é a meta de reduzir a mortalidade infantil em 2/3. Essa meta foi cumprida em 2011, 4 anos antes do prazo assumido perante a Organização das Nações Unidas. A meta de reduzir a fome e a miséria foi outro objetivo cumprido antes do prazo. De acordo com a ONU, a extrema pobreza tinha de ser reduzida pela metade até 2015, em relação aos níveis de 1990. O Brasil adotou metas mais rigorosas e estabeleceu a redução a 1/4 desse mesmo nível, o que foi cumprido em 2012. Quando a ONU e tantos outros organismos internacionais reconhecem e provam as ações exitosas do Brasil, nós temos que comemorar, reafirmar os nossos compromissos, lutar cada vez mais e seguir adiante. É assim que tenho conduzido o meu mandato de deputado federal, a minha articulação com os municípios e com o governo federal. Fico muito honrado em saber que todos nós juntos estamos contribuindo para resultados tão expressivos como esses que foram apresentados.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
A taxa de desemprego no Brasil recuou novamente e ficou em 4,9% em abril, segundo a pesquisa mensal de emprego do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, divulgada na última semana. Segundo o levantamento, essa foi a menor taxa registrada desde janeiro, quando o índice foi de 4,8%.
Pois é, Ana, esse também é o menor índice em 12 anos para o mesmo período do ano. O deputado Zeca ficou muito feliz com a redução da taxa de desemprego e comentou a evolução do país comparando com outras nações.
Mais uma vez, o dia a dia do país, a realidade da vida de cada brasileiro e brasileira, desmentiu a grande mídia, a oposição, aqueles que pregam o pessimismo de forma escancarada dia e noite. A taxa de desemprego no Brasil recuou novamente e ficou em 4,9% em abril, menos de 5%, enquanto o mundo todo vê crescer o desemprego, alguns países com taxas de 10, 15% da população desempregada, o Brasil vai se acostumando a índices muito baixos, jamais registrados, na verdade, em toda a sua história. Isso é uma prova de que o Brasil tem sim mudanças positivas ocorrendo e o país vive um novo e importante momento, bem diferente daquele do passado. Período em que o PSDB governou o nosso país, período em que os que hoje nos criticam tiveram a oportunidade de fazer e não fizeram, é um período que o brasileiro praticamente já esqueceu. O brasileiro não só quer esquecer, mas não quer que ele volte nunca mais. Como parlamentar, como deputado federal, continuarei aqui apoiando todas as medidas que venham do governo federal e que possam criar cada vez mais um ambiente favorável para os negócios. Estamos ansiosos aguardando, por exemplo, a formalização da decisão da presidenta Dilma de tornar permanente a desoneração dos impostos da folha de pagamento para que aquelas empresas que geram muito emprego possam continuar crescendo e gerando empregos cada vez mais. Essa e tantas outras medidas tomadas pelo governo federal são medidas que justificam esse baixíssimo índice de desemprego que o país está vivendo e que, é claro, todos nós hoje estamos comemorando.
A Copa do Mundo de 2014 vai gerar 3,6 milhões de empregos e uma renda de 63,5 bilhões de reais, afirmou o líder da bancada do PT na Câmara, deputado Vicentinho. De acordo com ele, a Copa do Mundo vai trazer retorno econômico e financeiro para o Brasil e destacou a geração de empregos.
É verdade, Ana. Além disso, a Copa trouxe investimentos do governo federal nas cidades sede que chegam a 25,6 bilhões de reais, divididos em mobilidade urbana, aeroportos, modernização de estádios, segurança, telecomunicações e turismo. Além das políticas públicas potencializadas pela Copa, de energia, qualificação pelo Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico, o Pronatec, e hotelaria. O deputado Zeca está ansioso para o Mundial e destacou a importância do campeonato para os brasileiros.
Quanto mais se aproxima o dia do início da Copa do Mundo, mais fatos vão surgindo que provam e tornam evidente que a Copa do Mundo é um bom negócio para o Brasil. Serão gerados 3 milhões e meio de empregos. A arrecadação de impostos será no valor de 11 bilhões e haverá uma renda adicional para a população de 63 bilhões apenas nesse quadriênio. O Brasil tem inúmeros problemas, o Brasil precisa melhorar muito, entre outros serviços públicos, o transporte, a educação, a saúde, a segurança pública. Agora, isso não pode de maneira alguma ser confundido com a realização de um evento tão importante como a Copa do Mundo, que comparado com os benefícios que trará, custa muito pouco ao país. A Copa do Mundo é uma oportunidade do Brasil divulgar, por exemplo, o seu potencial turístico, as suas belezas naturais, para o mundo todo, não só durante os 45 dias, mas ao longo de muitos e muitos anos, isso vai continuar refletindo. O turismo gera emprego, gera renda. O Brasil, ao longo de décadas, não soube aproveitar esse segmento de negócios que o mundo todo hoje já desfruta e já aproveita. Que a Copa do Mundo sirva não só para impulsionar o turismo, mas sirva para que o Brasil continue investindo também cada vez mais na sua infraestrutura de transporte, nas ações de mobilidade urbana dentro das cidades, nas ações de segurança pública e tantas outras que aconteceram nos anos que antecederam a Copa e que talvez jamais tivesse acontecido se não fosse o Brasil enfrentar esse desafio, mas são ações que precisam acontecer por muitos e muitos anos, para que nós tenhamos aqui no país cada vez mais qualidade de vida e cada vez mais um contexto, um conjunto de fatores que permita o país continuar crescendo e se desenvolvendo. Nada de pessimismo, nada de mau humor. Da minha parte, vou vivenciar o dia a dia da Copa do Mundo como um momento único do país, não só de lazer, de diversão, mas de mostrar o potencial do Brasil para o mundo e de nós superarmos os nossos limites no sentido de organizar um grande evento como esse e preparar a infraestrutura do país para talvez outros momentos ainda maiores, como imagino eu, será as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
O Plano Safra 2014-2015 vai destinar 24,1 bilhões de reais para a agricultura familiar. Na última semana, a presidenta Dilma Rousseff anunciou também que as taxas de juros das linhas de crédito do plano anterior serão mantidas. E o Pronaf vai financiar a produção agroecológica e orgânica.
Durante o seu pronunciamento, a presidenta Dilma destacou que este, sem dúvida, é o maior plano até então realizado. E que esses 24 bilhões de reais são 10 vezes mais do que foi aplicado na safra 2002-2003. O investimento na agricultura familiar deixou o deputado Zeca muito satisfeito. E ele comentou a importância do programa e da agricultura para o país.
Mais uma vez, demos um exemplo do nosso compromisso com a agricultura familiar. Depois de inúmeras reuniões esse ano, o governo federal anunciou o novo Plano Safra 2014-2015, que vai destinar mais de 24 bilhões só para a agricultura familiar. O ministro do Desenvolvimento Agrário, Miguel Rosseto, exaltou a cobertura de 98% das cidades brasileiras que já contrataram o Pronaf. Além disso, mencionou o crescimento dos valores destinados ao ATER, a Assistência Técnica de Extensão Rural. Segundo o ministro, no ano de criação do projeto, foram destinados 56 milhões. No último plano safra, foram investidos 945 milhões em capacitação. O que prova que o Brasil não está avançando só no crédito, está avançando também na capacidade de treinar, de qualificar e de preparar os seus agricultores. Para esse ano, serão mais de 1 bilhão em programas de capacitação técnica. Como paranaense, como quem vive o dia a dia da agricultura, espero que esse plano safra contemple a necessidade de todos os nossos agricultores familiares, mas ao mesmo tempo assumo o compromisso de continuar aqui buscando juros cada vez menores, condições de prazos cada vez maiores e facilitadas e um auxílio federal cada vez maior, não só para capacitação, para qualificação e para assistência técnica, mas também para todos os mecanismos positivos de comercialização que foram criados nos últimos anos e que têm sido importantes para o desenvolvimento da agricultura familiar.
Curta a fanpage do Zeca no Facebook. Deputado Federal Zeca Dirceu.
Segundo a pesquisa Ibope da última semana, a presidenta Dilma Rousseff venceria no primeiro turno as eleições com 40% das intenções de voto. Na pesquisa, os outros dois principais candidatos não somam nem 35% dos votos para as eleições presidenciais.
É verdade, Ana. O Ibope ouviu 2.002 eleitores em 140 municípios entre os dias 15 e 19 do mês passado. A margem de erro da pesquisa é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%, o que quer dizer que o Instituto tem 95% de certeza de que os resultados obtidos estão dentro da margem de erro. O deputado Zeca comentou a pesquisa.
A última pesquisa do Ibope, divulgada há poucos dias, prova mais uma vez que o brasileiro sente no dia a dia que, apesar de existirem problemas seríssimos no país, o Brasil vem mudando para melhor, vai seguir mudando e não pode, de maneira alguma, dar um tiro no escuro, apostar no desconhecido ou, pior ainda, testar aquilo que já foi testado no passado e se provou um grande erro como estilo de fazer política e maneira de governar. A pesquisa do Ibope mostra que a presidenta Dilma tem 40% dos votos, sendo que a soma do segundo e terceiro colocado não chega a 31%. Ou seja, a presidenta Dilma, se a eleição fosse hoje, não só venceria ela, mas venceria ela no primeiro turno.
Esta semana, o deputado federal Zeca Dirceu esteve reunido com o secretário nacional de Educação Tecnológica e Profissional, Alessio de Barros, no Ministério da Educação em Brasília. Na reunião, o parlamentar defendeu a ampliação dos campi da Universidade Tecnológica Federal do Paraná.
É, Ana, o deputado destacou a importância dos investimentos que o Paraná já recebeu para a educação, mas comentou que precisamos continuar investindo no setor.
Primeiro, é importante, por justiça, reconhecer que o governo federal, nos últimos anos, tem prestigiado muito o Paraná quando se pensa investimento na educação. Um dos grandes exemplos que nós temos, além da criação de novas universidades, da expansão de cursos de ensino superior, além da construção de creches, de escolas, é o investimento que o governo federal fez na implantação do Instituto Federal das dezenas de campos que existem por todo o Paraná. Reconhecido isto, quero relatar que por mais que muito tenha sido feito, nós temos um desafio de continuar avançando, de continuar mudando a educação do Paraná a partir das boas decisões tomadas em Brasília. Foi com essa motivação que estive no Ministério da Educação, fui recebido pelo Secretário Nacional de Ensino Tecnológico e tivemos uma reunião muito produtiva, onde reivindiquei a ampliação dos investimentos nos campos que estão localizados nas mais diferentes regiões do Paraná. Há obras que estão em curso e precisam ser concluídas o mais rápido possível. Há obras complementares em vários campos que precisam ser executadas, licitadas e iniciadas. Entre elas, a construção de refeitórios, a construção de novos blocos administrativos e de salas de aula e também a construção de ginásios de esportes. Meu desejo, como parlamentar que é apaixonado pela educação, é que todos os campos do Paraná tenham uma estrutura completa, ampla, para que o bom trabalho que já vem sendo feito possa ser ainda melhor.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
Também nesta quarta-feira, o deputado federal Zeca Dirceu esteve em audiência com o ministro das Cidades, Francisco Teixeira, em Brasília, reiterando o pedido de diversos municípios paranaenses em estado de emergência. Esses investimentos serão utilizados para reparar estragos causados por chuvas e enchentes.
Na ocasião, o deputado Zeca destacou a liberação de recursos federais para obras de infraestrutura urbana e para municípios em estado de emergência.
Buscando atender inúmeras solicitações que têm chegado ao meu gabinete por parte de muitos municípios do Paraná, fui hoje ao Ministério das Cidades e tive a oportunidade de dialogar numa muito produtiva reunião com o secretário executivo do Ministério das Cidades, e é a pessoa que ocupa o segundo cargo mais importante depois do próprio ministro. Nesta conversa produtiva, ficou acertada a liberação de uma série de recursos fruto de emendas individuais que fiz no Orçamento Geral da União em 2011, 2012 e também 2013. São investimentos na casa de milhões que vão permitir muitos municípios do Paraná a realizar obras de infraestrutura urbana, com a pavimentação de ruas e avenidas, com a construção de obras de mobilidade urbana, além de uma série de outras ações que buscam dar às cidades uma qualidade de vida melhor a cada cidadão e a cada cidadã. Cada audiência dessa que tenho feito, inúmeras em Brasília ao longo dos últimos 3 anos, se traduz no meu compromisso com o Paraná, se traduz em colocar nas discussões em Brasília os sonhos, as necessidades da população de cada um dos municípios que eu represento e também se traduz em benefícios que, aos poucos, de forma cada vez mais ampla, a população vai vendo e vai podendo desfrutar. Quero reafirmar todo o meu compromisso de lutar cada vez mais para que obras, programas e investimentos do governo federal sejam uma realidade em cada um dos municípios paranaenses.
Você está ouvindo Transparência e Ação.
Quer informação de qualidade sobre o Paraná e o Congresso Nacional? Então acesse meu site www.zecadirceu.com.br. Interaja e dê sugestões. Sua opinião é muito importante para a construção de um Paraná mais forte em Brasília.
O Brasil é referência mundial no campo dos transplantes, com 95% dos procedimentos realizados pelo Sistema Único de Saúde, o SUS. Aqui, a espera por um transplante de córnea chega a zero, de acordo com o coordenador do Sistema Nacional de Transplantes do Ministério da Saúde, Éder Borba.
Pois é, Nayara, mais um motivo de orgulho para o nosso país. O SUS realiza 95% dos procedimentos em todo o país. E temos atualmente 13,4 doadores de órgãos por cada 1 milhão de habitantes. O deputado Zeca comentou com orgulho essa taxa e destacou que ainda há muito a ser feito pela saúde do Brasil.
Faço questão de dividir com todos vocês que são ouvintes do programa Transparência e Ação um fato importante que prova que há também na área da saúde do país ações muito positivas. É indiscutível que a saúde ainda é frágil, mas é inegável também que ela tem melhorado a cada ano e que em algumas áreas nós temos, inclusive no Brasil, um padrão de excelência. Eu me refiro hoje à área de transplantes. O Brasil é referência mundial no campo de transplantes, com 95% dos procedimentos realizados pelo SUS, ou seja, realizados de forma gratuita. O transplante de córnea, a espera chega a zero no Brasil. Nos últimos 3 anos, o número de pessoas aguardando por um transplante de órgão no Brasil caiu 36%. Atualmente, o Brasil tem 13,4 doadores de órgão por milhões de pessoas. São números que impressionam e que mostram o quanto que, nesta área da saúde pública, o nosso país realmente é referência para todo mundo.
A senadora Gleisi Hoffmann, do PT paranaense, esteve em Guarapuava na última semana, inaugurando o campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná, em funcionamento desde 2011. Atualmente, a instituição oferece 4 cursos. A construção da nova sede e implantação dos cursos representaram investimentos de R$28 milhões do governo federal.
E o deputado Zeca também estava presente na cerimônia e comentou a importância do campus e da educação superior no estado.
Foi gratificante, na semana passada, acompanhar a senadora e ex-ministra Gleisi Hoffmann em Guarapuava. Estivemos lá na inauguração do campus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Este já é o 13º campus da universidade apenas no estado do Paraná. O Paraná, que no que diz respeito ao ensino superior, foi extremamente contemplado pelo governo federal. Nosso estado, até 2003, tinha apenas uma universidade, hoje tem 4. E tem campus dessas universidades em praticamente todas as regiões. Guarapuava, região central, ainda não estava contemplada, mas desde a semana passada entrou em funcionamento de forma definitiva o campus da UTFPR, com grandes investimentos e com a possibilidade de levar a todo o Paraná ensino superior de qualidade e gratuito. A construção da nova sede, que passou a funcionar neste ano, e a implantação dos cursos representa investimentos do governo federal só no campus de Guarapuava de R$28 milhões. É uma prova de compromisso com a educação e é uma prova de respeito ao Paraná e de investimento consistente no nosso estado. No governo federal, não se usa da prática do discurso, da lamentação e de dividir responsabilidades. No governo federal, as ações saem do papel, se tornam práticas concretas e verdadeiras e beneficiam em muito todos os nossos paranaenses.
A Câmara dos Deputados aprovou essa semana por unanimidade o texto base do projeto que institui o Plano Nacional de Educação, o PNE. O plano estabelece 20 metas a serem cumpridas nos próximos 10 anos. Entre as diretrizes estão a erradicação do analfabetismo, o aumento de vagas em creches, no ensino médio, no profissionalizante e nas universidades públicas.
O texto inclui ainda a universalização do atendimento escolar para crianças de 4 a 5 anos e a oferta de ensino em tempo integral para pelo menos 25% dos alunos da educação básica. O plano destina também 10% do Produto Interno Bruto, o PIB, para a educação. Atualmente, são investidos menos de 6%. O deputado Zeca participou da votação e comentou o ato como uma vitória para a educação.
Esta última quarta-feira foi um dia histórico para o Brasil, em especial para a Câmara dos Deputados. Aprovamos o PNE, o Plano Nacional de Educação, que estabelece metas importantes para os próximos 10 anos, o Brasil ter uma verdadeira revolução na educação. Garante também que 10% do PIB, 10% de todas as riquezas do país, serão investidas na educação. Uma decisão acertada, que vai possibilitar não só a ampliação dos investimentos, mas vai criar condições cada vez mais de excelência para que os nossos educadores sejam bem remunerados e para que os nossos jovens e crianças tenham acesso à educação pública de qualidade da maneira mais ampla e mais qualificada possível. O meu desejo é que cada vez mais a educação integral seja algo que impacte a vida de cada brasileiro e brasileira na sua formação inicial, que as escolas possibilitem cada vez mais oportunidades de cultura, esporte, lazer, que nós tenhamos crianças e jovens que sejam pessoas no futuro bem resolvidas, que além de saber ler e escrever, possam conviver em grupo, possam ter tido oportunidade de desenvolver as suas habilidades, habilidades que sempre fazem o cidadão ser uma pessoa de sucesso na vida. A educação é, sem dúvida nenhuma, o maior patrimônio que alguém pode adquirir em toda a sua vida. Quando nós aqui da Câmara dos Deputados discutimos ao longo de anos o PNE, nós tínhamos essa convicção.
Transparência, ação e participação popular. É com essas marcas que o deputado federal Zeca Dirceu faz a diferença no Congresso Nacional.
E vai chegando ao fim o nosso programa. Quero agradecer a todos pela audiência e também às rádios que têm retransmitido o Transparência em Ação, me ajudando dessa forma a prestar contas do meu mandato de deputado federal. Um forte abraço a todos e até semana que vem.
Este é o seu deputado federal, Zeca Dirceu, e eu sou Nayara Storchio.
Eu sou Ana Cláudia Feltrin e este foi mais um Transparência em Ação. Nós voltamos na semana que vem com mais informações sobre o mandato participativo do deputado federal Zeca Dirceu. Obrigada pela sintonia e até a próxima.
Você acabou de ouvir Transparência em Ação, um resumo do deputado federal Zeca Dirceu sobre os principais assuntos da semana que influenciam a sua vida e o Paraná.